Olá, eu sou a Camila Grigucchi e estamos começando mais um episódio do podcast E Por Falar em Educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, ABMES. A pandemia da Covid-19 ainda não acabou, mas fato é que estamos perto do fim e vivendo as intensas transformações que ela causou. As instituições de educação superior estão atravessando um momento importante e decisivo com o retorno dos estudantes e professores para as salas de aula. Tudo mudou e a metodologia de ensino também. Ferramentas tecnológicas utilizadas durante o período de isolamento, que mostraram resultados positivos, foram inseridas na formatação dos cursos de graduação e também de pós-graduação. O formato híbrido chegou para ficar. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Tenho aqui comigo Max Damas, que é pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento do Unifoa e assessor da presidência da ABMS, Paulo Lemos, que é diretor de Educação Executiva da FGV, e Marcelo Orticelli, que é diretor da pós-graduação do Instituto INSPER. Tudo bom, professor Max?
Tudo bem, Camila.
Professor Paulo, tudo bem?
Tudo bom, Camila.
Professor Marcelo, bem-vindo, tudo bom com você?
Olá, tudo bem?
Bom, eu vou começar já querendo que os três participem da primeira pergunta. No começo da pandemia, não foi possível escolher quais conteúdos seriam online e tudo precisou migrar muito rapidamente para o virtual. E agora, como que a gente escolhe, como saber qual conteúdo deve ser ofertado online sem nenhum prejuízo? Como que a instituição de vocês está fazendo essa seleção? Eu vou começar com o professor Marcelo.
Olá, pessoal. Prazer falar com todos. De fato, a pandemia ela ajudou a acelerar um projeto que nós já tínhamos de oferecer vários programas, seja na educação executiva ou seja na pós-graduação, de forma remota. A gente tem batizado como híbrida a experiência de um programa em que você tem alguns momentos presenciais e outros momentos de forma remota. Então, nós temos alguns programas que são 100% remoto e tem outros programas que a gente oferece de forma híbrida. Na pandemia, nós tivemos que virar a chave, né, imediatamente para poder manter alguns programas em atividade, fazer todos de forma remota. E hoje nós temos alguns programas em que a gente tem uma oferta tanto presencial quanto remota e o aluno podendo eventualmente participar de algumas atividades de forma presencial e outras remota. A questão do conteúdo, na verdade, o que tem definida é a abordagem que você dá dentro de cada programa. Nós temos observado que praticamente todos os programas é possível você fazer tanto na forma remota quanto presencial. Para dar um exemplo aqui, a gente tem na escola programas de engenharia, em que você tem uma atividade muito prática, né, manuseio de equipamento, né, e como que a gente consegue fazer? Você manda o equipamento para casa, né, algum protótipo para casa do aluno e de forma remota você acompanha aquilo que está sendo desenvolvido. Enfim, para não me alongar muito, né, e poder ouvir os colegas, a gente tem testado, experimentado, né, algumas formas, algumas abordagens que permite a gente manter agora de forma permanente uma oferta remota bem robusta e podendo inclusive alcançar outros públicos, pessoas que não se deslocavam, né, para São Paulo, por exemplo, para participar de algum programa e que hoje eles podem fazer os nossos programas em função dessa oferta remota.
Interessante. E professor Paulo, e aí na instituição de vocês, como é que está sendo essa seleção? Como que vocês decidiram fazer?
Quando começou a pandemia, nós tínhamos bastantes cursos online e muitos cursos presenciais. A Fundação ela tem a obrigação de contribuir para o desenvolvimento do Brasil e ela dá esses cursos nossos que tem em Rio e São Paulo, ela dá no Brasil inteiro. São mais de 140 cidades e o professor da Fundação viaja para dar aula lá. Como o curso é online, nós tínhamos já naquela época tutores que se reuniam com os alunos que estavam fazendo o curso totalmente online para discutir as dúvidas dos alunos e quando aconteceu a pandemia, esses professores que faziam essa tutoria do curso online, eles faziam através do Zoom. E aí eles treinaram todos os nossos professores e nós conseguimos, em 15 dias, voltar tudo para o ar. Mas, obviamente, agora usando o Zoom ou, então, mantendo o curso online. E nós vimos basicamente o seguinte, que tinha muito aluno que gostou do curso via Zoom, do curso presencial remoto, se a gente puder chamar assim. E, então, agora, no término da pandemia, nós temos ampliamos o nosso leque de ofertas, criamos um curso Blended, que era algo que a gente já vinha conversando há muito tempo. O curso Blended, ele tem uma parte das aulas dele via Zoom, uma parte das aulas dele presenciais. Então, quando você precisa de discussão, você bota a aula presencial, quando é simplesmente mais material, mais discussão de material, você bota via Zoom. E mantivemos cursos totalmente via Zoom, que a gente está chamando de live, e nós estamos vendo o seguinte, nós estamos na oferta de curso, você vê que tem aluno que quer o presencial e tem um aluno que quer o Zoom. E tem aluno que quer uma coisa que a gente está chamando de flex, quer dizer, o aluno, a aula vai ser primordialmente presencial, mas ela tá sendo transmitida via Zoom para quem não puder chegar na sala de aula. Isso a gente chama de flex. Esse nós estamos lançando agora, esses cursos flex. E o grande desapontamento foi que os cursos blended, que eu, em particular, vinha batalhando por eles, não tiveram aceitação dos alunos. A gente não sabe se nós não conseguimos divulgar bem, mas, enfim, a gente, se você perguntar qual é a seleção hoje, ninguém sabe. Na realidade, a gente não existe isso que o pessoal está chamando de novo normal. O que existe é que mudou, realmente mudou. Não é a mesma coisa que era antes. Mas a gente vai levar algum tempo para, de fato, conseguir alinhar todos os cursos na direção que os alunos precisam.
Ótimo. Professor Max, e aí no Unifoa? Também é parecida a experiência? Conta para a gente.
Olá, os colegas. Professor Paulo, professor Marcelo, Camila. É, realmente, o professor Paulo colocou aqui, né? Não é nem um novo normal, é algo novo, né? Então, isso colocar o normal aí, realmente é algo novo e inovador, né? Nós estamos sabendo. O que nós estamos pensando? A seleção de conteúdos talvez não seja o mais importante, mas talvez o mais importante seja a forma que nós vamos nos relacionar com esses novos estudantes. Estudantes que passaram, que há 2 anos atrás, estavam no tipo de comportamento, no tipo de modelo em que nós, instituições de ensino e professores, também estávamos. Vivemos uma experiência que eu não chamo a experiência que nós tivemos, e é importante a gente pensar nesses 2 anos para cá, foi mais uma experiência de digitalização do que de pensar digitalmente, que são coisas diferentes. Nós fizemos muito uma apropriação do quê? Em geral, as instituições de ensino, Unifoa, fizemos o quê? Pegamos as práticas que nós tínhamos presenciais e rapidamente transpusemos isso para práticas dentro de um ambiente digital. Mas repetimos as mesmas práticas, os mesmos procedimentos, as mesmas estratégias, os mesmos métodos, né? E aquilo funcionou durante um tempo, porque foi um tempo também de contingência que nós precisamos tratar. Só que o pensar novo não é o pensar na digitalização. O pensar novo é pensar de forma digital desde o início. Então, talvez essa seja a grande dificuldade de todas as instituições de ensino, de como pensar algo que seja de fato novo e não uma repetição de um modelo já existente anteriormente, mas que nós apenas colocamos uma plataforma distinta, mas repetindo os mesmos processos. Então, nessa situação, o que nós estamos lidando mais fortemente? Com os professores, com os docentes e professores. Nós entendemos que é em cima dos professores e dos docentes que nós devemos trazer uma nova apropriação de métodos. Os professores estavam com mapas nas suas mãos, e as instituições de ensino também, que nos diziam que se nós seguíssemos aquele passo a passo, chegávamos a um determinado objetivo. Da noite para o dia, e nesses 2 anos, aqueles mapas que nós tínhamos em mãos eles não são mais satisfatórios no sentido que não nos levam mais aos mesmos destinos ou com o mesmo esforço. Então, precisamos fazer esse processo de reconstrução, que tem a ver com uma nova visão dos conteúdos, mas tem a ver muito mais fortemente com o quê? Com a nova visão do planejar o espaço de aprendizagem. E aí, quando a gente pensa em planejar o espaço de aprendizagem, vamos falar ali dos conteúdos, vamos falar ali das estratégias didáticas, vamos falar de processos de avaliação, vamos falar de plataformas, vamos falar de sistemas de ambientes de simulação, daqui a pouco mais de ambientes no multiverso. Então, a questão a se pensar é uma questão em que o conteúdo é uma das questões a ser pensadas nesse novo espaço híbrido de aprendizagem.
Eu acho que todos vocês falaram aí um pouco das novidades, né, desse formato, trouxeram importantes reflexões. E outra prática que a pandemia trouxe foram os eventos virtuais, né? Antes, a maioria dos eventos eram presenciais. Vocês comentaram também que algumas pessoas não podiam estar nesses eventos e os webinários ganharam força nas instituições. E eles passaram a fazer parte desse conteúdo também, desse, não vou falar novo normal, mas desse novo, nosso novo modelo, né? Professor Marcelo, com você.
Vamos lá. De fato, os webinários e eventos remotos ocuparam um espaço muito importante na agenda, especialmente no começo. Já na virada de chave, né, para levar todos os programas para o formato remoto, por uma demanda, por uma necessidade, dado, né, o risco, né, que a pandemia trazia, nós, até para manter a escola viva, né, e o contato com o aluno e continuar atraindo o aluno, então foi uma estratégia importante. Em algum tempo, nós começamos a perceber um esgotamento por parte dos próprios alunos, porque a oferta, né, de eventos e seminários, né, de todas as instituições, né, para as pessoas foi gigante. Então, tinha muito tema, muito interessante, seja aqui do INSPER, seja das instituições, né, dos colegas e várias outras, e as pessoas que também estavam trabalhando remotamente, e na sua atividade profissional estavam quase que o tempo todo no computador, quando chegava no almoço ou à noite ou em algum horário alternativo para também participar de um webinário, você perdia um pouco da atenção das pessoas. Então, ela hoje a gente acho que equilibrou um pouco mais essa oferta. Então, ela se tornou um instrumento, uma ferramenta permanente dentro do nosso portfólio, talvez num volume um pouco menor, e muito por conta disso, de ouvir as pessoas e perceber. As pessoas até lamentam de perder um ou outro, mas algumas a gente ouviu depoimentos assim, eu não aguento mais, assim, porque eu já passei o dia inteiro, né, trabalhando, né, no remoto, e aí o tema é super interessante, eu queria ter a oportunidade de voltar para a escola para participar desse mesmo evento, mas eu preciso ver gente, né, não aguento mais olhar para uma tela. Né, então, estou dando aqui um exemplo de depoimento. Agora, se tornou aqui um instrumento recorrente agora dentro do nosso, como você combina, né, cursos, né, cursos curtos, cursos longos, com seminários, com eventos, até para proporcionar networking, né, alunos de MBA, no começo eles sentiam um pouco falta, né, de ter mais network, então nós promovemos atividades remotamente para gerar network entre os alunos, que é parte importante de um programa, especialmente um programa de longa duração.
Legal. Professor Paulo, e por aí?
A nossa experiência foi basicamente a mesma do Marcelo. Realmente, no início, nós fizemos muito e fizemos demais. Até o pessoal, essa mesma queixa que os alunos do Marcelo falaram, e aqui nós tivemos também. Foi demais. Mas agora nós estamos pegando temas muito importantes e poucos webinários, e esse tem tido um bom resultado. E nós também estamos usando o webinar para uma coisa que nós fazíamos no passado, presencial. Nos nossos MBAs, a gente faz uma aula inaugural com os alunos, em que não vale frequência, não vale nada, mas ela, o coordenador e alguns professores participavam presencialmente na sala de aula com os alunos, discutindo como é que vai ser o curso, como é que vai... E agora nós estamos fazendo isso com webinar e com muito bom resultado. Quer dizer, o que eu estou achando é que o que a gente vai enfrentar daqui para frente é uma demanda cada vez maior de flexibilidade. E esse webinar como aula inaugural de cada um dos nossos cursos é uma flexibilidade.
Legal. Max, você concorda? Por aí também foi assim? Porque pelo que eu estou vendo aqui, as experiências foram bem parecidas, no sentido que teve um cansaço, mas o webinário é importante em certos momentos.
Nossa, de fato é muito semelhante, eu acho, em todas as instituições de ensino, né? Na verdade, independente das instituições de ensino, todos nós vivemos um acúmulo muito grande de informação, né? De se nós não participarmos de um webinar, estaremos perdendo algo que não poderíamos estar perdendo, né? Esse sentimento de... Tem um termo em inglês que eu esqueci agora, mas o sentimento de você não estar participando de tudo. Não sei se o professor Marcelo sabe o termo. Ele mexeu com a cabeça, mas existe o microfone.
FOMO, né? Fear of missing out.
Isso, fear of missing out. É o medo de estar por fora. É o medo de estar por fora, né? FOMO. É o fear of missing out. Então, é um sentimento que perpassou não apenas nas instituições de ensino, mas todos nós como indivíduos. Nós ficamos com esse sentimento de não estarmos vivenciando tudo o que é possível. E aí nos deparamos muito com ruído e pouca informação, né? Então, começamos a ter que calibrarmos nós mesmos, as instituições de ensino, a separar o que é ruído do que é informação. E tivemos esse processo de aprender, né? De saber, mas o que as tecnologias digitais permitem? Que nós possamos ter essa flexibilidade, que o professor Paulo bem colocou, e que nós possamos ter o quê? Uma precisão maior sobre aquilo que é uma demanda dos nossos estudantes ou do nosso público. É, nós podemos fazer pesquisas e apontarmos qual é a área que eles desejam ter um aprofundamento de conhecimento, de uma experiência, antes de nós propormos isso a eles. Então, as tecnologias digitais elas podem ser usadas para isso. As instituições de ensino fizeram também o quê? Vamos fazer uma aula inaugural, como o professor Paulo colocou, sim. Vamos fazer uma aula de experiência. Olha, tem uma aula acontecendo sobre macroeconomia, um professor XYZ. É uma aula muito bacana, a gente quer mostrar como esse professor interage com seus estudantes, como é que é a metodologia desse professor e como é que essa instituição de ensino permite isso, como é que ela disponibiliza isso. Então, você pode abrir, disponibiliza um link, e quem não é estudante da sua instituição estaria assistindo um momento em que você pode estar dizendo, mostrando para fora, para além muros físicos, né? Ultrapassando esses muros físicos, para pessoas que não teriam acesso ao que está acontecendo dentro daquele espaço de aprendizagem e conhecer um pouco mais sobre a instituição de ensino. Também surgiu como uma ferramenta importante, mas desse seja focado, para o quê? Para fazer levantamento de leading de futuros estudantes, né? As tecnologias digitais permitem que, a partir do momento que você disponibiliza um webinário, sejam webinários interessantes, e não apenas para os seus estudantes, mas para a comunidade ao entorno, você começa a ter também a possibilidade de, junto com o setor de marketing institucional, trazer o quê? Estratégias novas de captação de estudantes e de negócios também. Então, o webinário ele veio como algo bacana, novo, diferente, e ele se soma a mais uma ferramenta, que é uma ferramenta também de gestão das instituições de ensino.
Ótimo. Professor Paulo, recentemente uma matéria do Estadão fala que as instituições de vocês, que com os desafios do trabalho remoto, inspiraram a criação de duas disciplinas no MBA de vocês, na gestão estratégica de pessoas, gestão de equipes e talento e storytelling. Onde são abordados temas como gestão de equipes virtuais, redes colaborativas, na Storytelling trata da condução de reuniões presenciais e virtuais, marketing pessoal com mídia, redes sociais. Conta um pouquinho disso para a gente, dessa necessidade e de como foi pensar nessas matérias.
Olha, como o Marcelo falou antes, a pandemia veio para acelerar um monte de coisas que a gente já estava fazendo um pouco devagar. Eu contei aqui dos cursos blended, que nós já vimos discutindo um tempão e não fazíamos, e aceleramos Nos MBAs nossos, a cada 2, 3 anos, nós fazemos uma revisão completa do MBA. E nós estávamos, quando aconteceu a pandemia, nós estávamos fazendo a revisão desse curso. E toda essa parte de gestão de equipes virtuais, autogerenciáveis, são coisas que estão acontecendo mais fortemente agora. E storytelling a gente já fazia há algum tempo, nós introduzimos nesse curso porque nós entendemos que a gente consegue transmitir melhor as coisas contando história. Então, esse storytelling também já está em outros cursos nossos. Mas o mais importante disso tudo é algo que já vinha e está cada vez sendo mais forte, e novamente a pandemia acelerou, é que o aluno, ele não quer mais ser simplesmente um espectador, ele quer ser um protagonista. Então, as reformas dos nossos cursos ultimamente, e não é, foi até antes da pandemia, a pandemia somente acelerou, foi de fazer com que a metodologia proporcionasse que o aluno fosse cada vez mais ele protagonista do aprendizado dele. Então, esse curso saiu exatamente nessa hora com a influência da pandemia.
Interessante. Pegando o gancho da sua resposta, muitas empresas, além das instituições, né, que foram obrigadas a ir para o online e agora estão adotando o híbrido, muitas empresas adotaram home office, trabalho híbrido, já é uma realidade, né? Se antes já estava acontecendo, a pandemia acelerou bastante. A própria BMS tem testado o modelo híbrido de trabalho. Isso precisa estar refletido nas faculdades, né? Pois são as faculdades, as universidades que formam esses profissionais. Então, é inevitável essa mudança. Eu queria que o professor Max comentasse um pouco também de formar esses novos profissionais para esses novos modelos e, em seguida, o professor Marcelo.
É importante ressaltar que as instituições de ensino continuam ainda sendo os grandes formadores dos profissionais, né? Existem as dúvidas ainda sobre se continuará dessa forma, mas talvez pelas nossas incapacidades institucionais de chegarmos ao mercado, né? O que os estudantes desejam da gente. Os estudantes continuam desejando muito que as instituições de ensino nos preparem para as futuras profissões e as novas formas de se lidar dentro do ambiente de trabalho. Mas talvez nós, em geral, não estamos ainda preparados para isso. Né? Mas estamos evoluindo. Então, a gente tem evoluído nisso. E aí o professor Paulo colocou aqui algo importante, que é o protagonismo. Né? Então, assim, os estudantes estão procurando protagonismo. E nós entendemos que o quê? Que o protagonismo não é algo que é dado. Né? O protagonismo é algo que tem que ser construído através de métodos. Então, as instituições de ensino, às vezes, falam e pensam o seguinte: eu estou dando protagonismo ao estudante. Não. Você precisa construir um processo a partir de um método para que ele galgue esse protagonismo, para que ele atinja esse protagonismo. Da mesma forma, a autonomia. Você não dá autonomia a alguém, você constrói que ele seja um indivíduo autônomo. E essas são características e habilidades importantíssimas para qualquer profissional. Então, eu percebo, e nós estamos fazendo aqui, uma reformulação muito forte nos nossos currículos, nas nossas propostas pedagógicas, nos nossos modelos de ensino, para que nós possamos aí sim chegar dentro dessa visão de protagonistas, dentro dessa visão de indivíduos que sejam autônomos. Né? E aí, naturalmente, virão todas as questões que nós denominamos, de uma forma geral, das soft skills. Né? A gente fala da criatividade, da colaboração, da habilidade de se comunicar, da habilidade de liderança, mas precisa ter essa fortaleza anterior, esse suporte anterior do protagonismo, da autonomia e muito do autoconhecimento. Então, nós estamos falando aqui pensando, a pandemia veio com todas as questões do mundo digital, mas essas questões fortaleceram o quê? Nós possamos olhar para nós como essencialmente humanos e não como máquinas. Então, a pandemia veio nos trazer que nós precisamos ser cada vez mais humanos nas nossas relações humanas, para nos diferenciarmos de tudo que existe já automatizado. E aí, a autonomia e o protagonismo são importantíssimos dentro do quê? Do modelo de ensino e a partir de um navegar que se faz pelos novos currículos, que são importantíssimos. Não podemos imaginar os nossos estudantes, nossos futuros profissionais, que vão para o mercado de trabalho, interagindo com esse mercado de trabalho com currículos do século XX, pensando ainda no século XIX, de uma revolução industrial lá do século XIX. Não existe mais essa possibilidade. Essa possibilidade ela não deve ser praticada em nenhum ambiente de ensino. Nós devemos ser realistas com essa quarta revolução industrial, que é uma revolução industrial totalmente focada no quê? Nas questões do mundo digital, nas questões de sabermos lidar com as possibilidades que o mundo digital tem, mas sem esquecermos a profundidade de nós como humanos. E aí são as questões cada vez mais fortes das nossas habilidades socioemocionais.
Marcelo, existe, já antes da sua resposta, existe diferença prática, então, entre você formar um colaborador que vai ficar home office ou um que vai ser presencial, ou não existe? Como que vocês lidam com isso?
Vamos lá, eu vou... elogiando aqui os comentários tanto do professor Paulo quanto do professor Max, né, que tem uma visão muito parecida com a deles, excelentes comentários. Acho que a gente tem uma preocupação muito grande aqui de como a gente ajuda, né, o aluno no seu processo de aprendizagem, né? Então, a gente fala do aprender a aprender, né? Então, acho que primeiro tem uma questão de método, né? Acho que se fala muito no mercado, né? Do ensino centrado no aluno, né? Do processo de avaliação centrado no aluno, quer dizer, não no professor, né? Do que o professor conhece, ele só transferindo conhecimento. Mas como que você constrói, né, um caminho para que o aluno possa se desenvolver? E aí, né, tem a questão do protagonismo trazido tanto pelo Paulo quanto pelo Max. E como instituição, acho que a gente ajuda a dar caminhos e fazer um paralelo, é quase como se fosse um coach, um mentor, né, do aluno no seu processo de aprendizagem. Então, esse é um ponto. Outro, quando a gente fala desses novos tempos, né, desses desafios agora do mundo mais remoto, digital, e você tem uma tendência a falar de novas disciplinas ou novos cursos que sejam específicos para esse momento. A gente tem tratado mais como tem determinadas competências que são transversais e que devem ser trazidas para dentro dos programas. Então, acho que nós aqui também, no INSPER, nós temos reformulado alguns programas, não necessariamente mudando uma disciplina, em alguns casos sim, mas introduzindo algumas competências dentro da disciplina. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que a gente tem cursos de negociação, né? Mas você traz uma competência de negociação para dentro de um programa de finanças, por exemplo, né? Ou falamos aqui de storytelling, falamos de comunicação, falamos de como que você transmite uma ideia. Isso deve estar inserido dentro dos diversos programas. Pode ser um programa de operações, pode ser um programa de transformação digital, o que quer que seja. Você tem algumas competências que elas são transversais, dependendo do programa. Você precisa saber comunicar uma ideia, você precisa saber vender uma ideia, você precisa ter uma habilidade de trabalhar em equipe ou de construir alinhamento para a tomada de uma decisão ou de influenciar alguém na tomada de decisão. E isso pode ser trabalhado dentro de cada programa. E nesse espírito das competências transversais, ainda que haja algumas particularidades do trabalho presencial ou remoto, daquele profissional que trabalha remotamente ou trabalha presencialmente, acho que tem algumas competências que são universais, né? E vale para qualquer profissional. A técnica que você vai usar de comunicação, por exemplo, pode ser um pouco diferente, né? Se eu estou numa reunião presencial, que talvez o meu corpo fale menos, né? No remoto, numa presencial, talvez o meu corpo fale mais. Mas a maneira como, até o tempo que eu levo para expor uma ideia, né, ele pode ser diferente, porque você consegue manter a atenção de alguém no remoto num espaço de tempo menor do que você tem no presencial. Então, eu diria que tem ajustes finos que você faz, né, num curso ou numa disciplina ou na maneira como você passa conhecimento, mas eu não vejo uma diferença muito grande na espinha dorsal, né? E tem um ponto, acho que um desafio para todas as instituições de ensino, é que, especialmente em cursos profissionalizantes, ou de formação, né? O Max, né, falou, pô, a gente forma pessoas para o mercado. A gente forma hoje, mas a gente não sabe daqui a 10 anos exatamente quais são as profissões que são que estarão aquecidas no mercado. Então, voltando ao meu ponto do processo de aprender a aprender, ou de ajudar o aluno no seu desenvolvimento de aprendizado e como ele constrói conhecimento, é fundamental porque hoje ele está num curso de finanças, ou está num curso de marketing, ou está num curso de uma indústria X, agro, né? Agrobusiness e tudo mais, mas ele vai usar determinadas competências daqui a 10 anos numa outra indústria que a gente nem consegue definir isso agora, né? Porque as indústrias mudam muito rapidamente. Mas aquela espinha dorsal de formação de conhecimento está ali no aluno, ou pelo menos ele está treinado a buscar o conhecimento e o aprendizado que ele precisa para poder atender o que vai ser a demanda daqui a 10 anos, que a gente não consegue precisar aqui hoje.
Ótimo. Professor Paulo, eu quero ouvir você também sobre essa questão.
Eu acho que o Max e o Marcelo já falaram bem sobre isso. Quer dizer, aquilo que eu tinha colocado também, o aluno ele quer ser protagonista, né? Por exemplo, você vai perguntar sobre que metodologias a Fundação Getúlio Vargas usa. Usa muitas. Por exemplo, usa online. Mas o online, ele não é um online puro que o aluno vai só ler um texto que deram para ele ler. Ele tem jogos lá dentro, gaming, que o pessoal gosta de usar o nome em inglês, né? E tem um professor tutor que vai se reunir com os alunos. O curso presencial é muito interessante do sujeito fazer, porque ele está ali com o professor. Se for um bom professor que promove uma discussão ampla na sala de aula, o aluno aprende muito mais. Mas, no fundo, nós estamos falando do que o aluno quer. E o que o aluno quer está muito ligado ao que ele pode. Então, se ele pode estar em sala de aula, ele vai preferir estar em sala de aula. Mas muitas vezes ele tem dificuldade de chegar no horário. Aqui em São Paulo, por exemplo, o trânsito é muito ruim. Então, às vezes ele perde a aula porque ele saiu um pouco atrasado do escritório e já chega aqui atrasado por causa do trânsito. Então, a questão fundamental agora, que, como eu disse antes, é flexibilidade. Os cursos têm que ter flexibilidade. Então, o curso pode ser presencial, mas o aluno ele precisa ter a oportunidade de assistir a aula se ele não puder chegar no horário da aula. E se o curso é remoto, ele tem que ter alguma coisa de presencial, alguma coisa que faça essa discussão, alguma coisa que faça com que ele consiga ser um protagonista. Então, a gente está num momento em que a gente não sabe. O mais importante é dizer, a gente não sabe, a gente está experimentando. Houve uma mudança na sociedade pela pandemia e a gente está tentando as coisas, procurando ver, né? Procurando ver o que de fato vai fazer diferença nessa aprendizagem do aluno e o que ele pode fazer também, né? E por isso que eu disse, a Fundação está abrindo um leque muito grande de curso para conseguir atender essas várias possibilidades.
Ótimo. Professor Max, agora como assessor da presidência da BMS, em relação à legislação do ensino superior brasileiro, a gente está sólido, a gente tem solidez para aplicar esse modelo que a gente está falando aqui de tanta inovação, de tanta novidade? E, se não, o que a gente ainda precisa avançar?
Bom, Camila, uma verdade existe um fato. Se nós aguardarmos em qualquer lugar do mundo por uma legislação que diga como nós devemos fazer algo novo, nós não faremos algo novo. Em geral, a legislação não vem para dizer os procedimentos, os processos, o passo a passo de como nós devemos fazer. Ela vem, geralmente, a legislação vem para limitar aquilo que nós já iniciamos a fazer. Então, o movimento de inovação, o movimento de algo novo, sempre é nesse sentido. A legislação nunca vem antes do algo novo. A legislação sempre vem após. Desde março de 2020, o CNE tem participado ativamente e percebido como as instituições têm evoluído e proposto novos instrumentos, novas orientações para que as instituições de ensino possam o quê? Possam, a partir dessas orientações, oferecerem novas, não novas formas de oferta, porque só existem duas ofertas, só existe o EAD, só existe o presencial. Mas o que nós precisamos pensar é o quê? É como nós podemos oferecer um novo método. O hibridismo é um método. E aí a gente pensa o hibridismo, Camila e colegas, a gente pensa que o hibridismo é algo que só surgiu agora. Não. A educação ela é essencialmente híbrida, ela sempre foi híbrida. Ela sempre dispôs do quê? De múltiplos recursos em diferentes espaços, com diferentes professores, com diferentes estudantes, diferentes públicos, diferentes estratégias, diferentes livros. Então, isso tudo provoca o quê? Um mix. O hibridismo significa esse mix, esse blend. Então, essa frente do tempo e espaço é apenas mais uma frente, que tem muito mais a ver com a modalidade, se é uma modalidade presencial ou à distância. Mas o hibridismo ele está acima disso. O hibridismo é uma metodologia, é uma forma de nós levarmos isso de uma forma mais potencializada e eficiente para a sociedade. A sociedade espera muito da gente, que a gente saia dessa visão pragmática do presencial e da distância e que a gente ofereça aquilo que, de fato, faça a diferença. O hibridismo vem para isso, mas o hibridismo sempre existiu. O que os nossos estudantes querem, eles não estão preocupados, de fato, né, se é EAD ou presencial. A preocupação maior é o quê? Se eles estão aprendendo. Então, se estão aprendendo, é o que vai nos bastar. Né? Então, se eles estão gostando, depois, se eles estão aprendendo, e se eles estão aprendendo e praticando. Então, são as três coisas que a gente precisa se preocupar. A oferta, a modalidade, ela vai ser só um piso, um chão. Mas você, a partir do momento que você elabora um plano de aula todo híbrido, que tem inúmeros hiperlinks não só para o espaço digital, mas hiperlinks para os espaços físicos dentro da sua instituição de ensino. Você tem um planejamento didático, planejamento de aula híbrido, não precisa falar se isso é à distância ou presencial. Os alunos estarão navegando em diferentes espaços, sejam eles físicos ou digitais, mas estarão, a partir dali, construindo aquilo que nós falamos bastante aqui, construindo o seu protagonismo e sendo autônomos nisso. Eu gostei muito do que o professor Paulo colocou aqui, eu tenho falado muito sobre isso, sobre duas palavrinhas que ele colocou. Não sei. Nós não sabemos. Nós estamos muito fechados ainda, e é curioso que as instituições de ensino sejam assim, né? De não estarmos abertos a experimentar. Nós temos que experimentar. Precisa existir essa cultura da experimentação. Nós vemos aí, se fala tanto de 15 anos para cá sobre as startups, né? As startups, elas evoluem e crescem. Por quê? Porque elas experimentam. Tem uma velocidade muito grande de experimentar. Experimento, verifico qual é a melhor, a partir de uma hipótese, vejo qual é a melhor saída e começo a experimentar. Só que dentro das nossas instituições de ensino, nós temos uma dificuldade muito grande de dizer não sei, desde a postura do professor. Qual é o professor que consegue dizer dentro de uma sala de aula, ter abertura, dentro de uma sala de aula, dizer eu não sei, mas vou aprender junto com vocês? Nós não temos essa cultura. A partir do momento que a gente começar a criar essa cultura, estimular os nossos professores a dizerem não sei, mas um não sei construtivo, não sei estático, mas um não sei construtivo, nós daremos um grande passo dentro da educação superior do Brasil.
Foi uma aula esse episódio, hein, gente? Uma aula aí com dois grandes professores. Uma aula, realmente. Já caminhando aqui para o fim do nosso episódio, a gente sempre pede para os nossos convidados indicarem algum livro, algum artigo, documentário, curso, ou até mesmo podcast, enfim, algum conteúdo para os nossos ouvintes lerem, ouvirem ou assistirem sobre o tema. Marcelo, o que, que você indica para os nossos ouvintes?
Me ocorre agora, um livro que me ocorreu agora aqui, que fala um pouco sobre pouco dessa competência, da importância, né, de você alinhar competências, vamos chamar aqui, digitais, tecnológicas, com as competências socioemocionais, né, com habilidade humana. Né? Então, tem um livro que é o Fuse e o Tech, né, que fala exatamente disso, dessa combinação, né, como hoje, né, para várias atividades, para várias... O nome do autor que é Scott Hadley, uma coisa assim. É, se você precisar, eu acho aqui. É, então, ele fala como para... Eu coloco no chat aqui, como para várias atividades é muito importante, né, você aliar essas competências tecnológicas com o conhecimento do comportamento humano, comportamento organizacional, né, com até para alguns experimentos, você ter alguém com uma formação em antropologia junto com alguém que tem conhecimento tecnológico bem evoluído. E um dos capítulos, ele fala sobre os desafios do ensino remoto. Né? Ele tem um trecho do livro que ele trata sobre isso. Um ponto que me chamou a atenção na fala do Max, e que eu concordo, gostei muito, eu vim do mercado financeiro para o mundo de educação. Tenho aprendido muito, né? Tenho realmente aprendido muito. Mas eu enxerguei isso que o Max falou e que o Paulo chamou a atenção. Às vezes a dificuldade de falar o não sei. Né? E assim, a gente ouve em startup aquela expressão fail fast. Quer dizer, é rápido para aprender e poder construir aprendizado em cima da experiência, da experimentação. No mundo de ensino, né, quando eu cheguei, eu fiquei impressionado como parece mais lento esse processo, ou parece haver uma resistência maior. Talvez porque a escola é um lugar do saber, né, então há um certo constrangimento em nem sempre dominar tudo. Né? Mas não deveria ser, né, um ponto de estresse, uma cobrança, né? Porque eu tenho uma admiração gigante, né, pelos acadêmicos. Até quando me chamam de professor, eu corrijo, eu falo, não, eu não sou professor, porque eu fico constrangido de ser chamado de professor pelo respeito que eu tenho por aqueles que são, né? Então, é como se eu não sou digno de ser chamado porque eu não dou aula. Então, agora, dado essa potência que é, né, de gerar conhecimento e aprendizado, então a gente deveria, né, e eu já estou falando a gente, eu já, estando no mundo de ensino, a gente deveria relaxar e ter mais tranquilidade, né, para reconhecer o que não sabe, porque acho que isso acelera o processo de, inclusive, de aprendizado. E esse livro, ele trata um pouco disso também, né? Então, é um nome que veio à cabeça.
Ótima indicação. Professor Paulo, qual é a sua?
Eu, pessoalmente, nos últimos tempos, eu tenho gostado de ler muito livro de história. Os livros do Laurentino Gomes, e agora tem uns livros que saem falando sobre o problema lá na Europa Oriental. Isso eu, pessoalmente. Mas durante a pandemia, eu acompanhei muito publicações de uma universidade que não é a minha alma mater. Minha alma mater é Stanford. Mas Harvard, eles têm algumas publicações muito interessantes. Eles têm lá eles chamam de faculty lounge. E tem artigos interessantíssimos. Por exemplo, o último que eles mandaram para mim, ele diz que, está em inglês, né? Mas eu vou traduzir livremente. O que dizer e não dizer a um estudante emocional? Então, eles têm muita coisa assim de que é muito mais para o professor do que para o aluno, né? Muito mais para você, por exemplo, conduzir uma turma híbrida. Como é que isso você encontra muito no faculty lounge. A outra coisa também que eu tenho lido é no Harvard Business Publishing Education. Eles têm casos interessantíssimos. Eu até anotei aqui alguns casos sobre transformação digital para a próxima geração. A simulação de data analytics, vários casos de estratégia na pandemia, mas isso é muito mais para o professor do que para o aluno, viu?
Obrigada, professor. Anotado as suas indicações. Com certeza, nossos ouvintes farão um bom proveito. Max, e a sua indicação para finalizar nosso debate?
Poxa, eu adoro ler, não tem. Assim, o professor Paulo colocou, eu adoro os livros de história, né? Então a gente poderia trazer alguns livros de história que trazem questões a serem refletidas. Tem o Yuval Harari, que é famosíssimo, né, um historiador, talvez os 21 lições do século XXI, um capítulo específico sobre educação é importante, tem um capítulo sobre umas 7, 8 páginas, que fala sobre a única saída que nós temos para vivenciarmos esse momento que nós temos agora, e sairmos mais humanos, é perseverarmos o que ele chama lá de os 4 C's, a criatividade, a comunicação, a colaboração e o critical thinking, né, o pensamento crítico. Então, talvez são 8 páginas que nos provocam para nós não acharmos que nós somos o quê? Autômatos, né? Para nós sairmos dessa visão que nós vamos ser automatizados. Então, seria uma possibilidade de saída. E um livro muito bacana do professor Rui Fava. O professor Rui Fava é um executivo na área do ensino superior, professor também. O último livro dele, que é o Currículo 30-60-10, A Era do Indivíduo Nexialista. Então, eu acho esse livro fabuloso, saiu há pouco tempo. É uma forma de nós elaborarmos os nossos currículos, principalmente do ensino superior, dividindo entre ensino, aprendizagem e experimentação, e experiência, e vivência. Né? Esse 30-60-10 tem a ver com essa possibilidade de divisão. E essa era do indivíduo nexialista é uma categoria, esse termo nexialista, não sei se os colegas conhecem, eu me deparei de 2 anos para cá com esse termo, ele surgiu num livro de ficção científica dos anos 50, e era um indivíduo lá que resolvia todas as questões que ocorriam numa expedição no espaço, né? Deu até origem ao Star Trek depois. E o indivíduo nexialista é aquele indivíduo que não necessariamente precisa conhecer algo profundamente, mas ele consegue conhecer vários algos e fazer sentido entre esses vários algos. Ele consegue trazer um sentido, trazer um nexo, e assim encontrar soluções. Então, possivelmente, os estudantes que nós estamos querendo formar, que nós colocamos aqui, será que essa profissão daqui a 10 anos, daqui a 40 anos, daqui a 50 anos, são indivíduos que sejam nexialistas, indivíduos que consigam fazer o quê? Conexões, múltiplas conexões para encontrar soluções. Saber onde está um conhecimento, uma experiência, uma possibilidade, fazer essa união e dar nexo, fazer o sentido. Então, eu gosto aí desse livro, professor Rui Fava, Currículo 30-60-10, e uma série rapidinha, quem quiser, eu gosto, é uma série chamada Westworld, é uma série da HBO, que vai tratar sobre essas questões, sobre tomada de decisão, sobre inteligência artificial e uma possibilidade se as máquinas começarem a ter consciência. Então, alguma coisa que pode nos provocar, então trago aqui e finalizo agradecendo.
Dicas anotadas, e essa série é realmente muito boa, professor. Obrigada.
Westworld?
O mundo ocidental. É um parque temático do faroeste americano, só que lá só tem robôs. E tem um cara por trás que vai mexendo com os algoritmos para ver como é que esses robôs vão tomando consciência. O cara por trás é o Anthony Hopkins, simplesmente o Anthony Hopkins lá por trás. O cara que tá...
Só ele. Legal. Muito obrigada por acompanhar o nosso podcast. Lembramos que todos os links e indicações ditas aqui estão disponíveis na descrição. E se ficou alguma dúvida, ou você tem algum comentário, ou uma sugestão, ou quer falar algo para os nossos convidados, manda um e-mail para a gente. eporfalaremeducação@abms.org.br. Até a próxima!